Leitura comentada dos artigos de John Mearsheimer, Liberalism and Nationalism in Contemporary America, e do artigo de Robert Keohane e Jeff Colgan, The Liberal World is Rigged, Fix It Now or Watch It Wither, feita pelo pesquisador do LabMundo, Dr. Magno Klein, professor da Unilab Bahia, na plenária do Grupo LabMundo, no dia 31 de maio de 2021. As plenárias do LabMundo são encontros mensais para a discussão de temas relacionados às agendas de pesquisa do grupo. Mais informações, acessem o site labmundo.org.
Ao longo dos encontros desse semestre, nós propusemos a debater sobre a saúde da democracia liberal ao redor do mundo. Os textos, de hoje nos ajudam em uma tarefa muito importante dentro dessa agenda de pesquisa, que é, a partir da constatação de que a crise existe e está disseminada no núcleo do Ocidente, pensar o que esse diagnóstico nos diz sobre o funcionamento da atual ordem liberal internacional. Para isso, os textos de referência de hoje são de John Mearsheimer e outro de Robert Keohane e Jeff Colgan. Eu começo salientando que tanto Mearsheimer quanto Keohane são importantes teóricos da disciplina de relações internacionais centrada nos Estados Unidos, atuando num contexto em que os principais acadêmicos estão também muito envolvidos na formulação de estratégias de política internacional. Numa análise rápida sobre suas trajetórias acadêmicas, podemos lembrar que Mearsheimer é um representante do pensamento realista ofensivo, sendo muito cético de que as instituições multilaterais sejam capazes de aplacar os temores dos Estados por segurança. Robert Keohane, por sua vez, tem uma longa trajetória profissional, tendo passado por mudanças significativas em seus entendimentos a respeito de como funciona o sistema internacional. Em geral, Keohane defende que Estados em contexto de anarquia podem cooperar, e por isso aponta o caráter estabilizador de uma ordem internacional multilateral. Suas pesquisas anteviram a estruturação de uma governança global, que seria um estágio superior de política, como no exemplo da Comunidade Europeia. Além disso, Keohane tem estudos sobre a importância das crenças e ideias nos processos decisórios das políticas internacionais. Robert Keohane, em muitos momentos, tende a aceitar várias premissas do que chamamos de realismo estrutural, como o entendimento dos estados como atores racionais e um olhar acadêmico que privilegia os elementos da estrutura em detrimento das dinâmicas internas dos estados. O texto de John Mearsheimer discorre sobre a crise política marcada pela ascensão de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos. Tal crise seria definida por duas características principais: a descrença no liberalismo e a ascensão do nacionalismo. Donald Trump seria a liderança que marca uma fase de descrença no liberalismo sem limites, que vigora desde o fim da Guerra Fria. Para o autor, o triunfalismo liberal que sucedeu à queda da União Soviética foi nitidamente exagerado, e por isso critica nominalmente pensadores como Francis Fukuyama. Mearsheimer entende que a tradição política dos Estados Unidos foi construída tanto nos pilares do liberalismo quanto do nacionalismo, e que a crise atual é resultado dos esforços de mudar essa correlação de forças. Começando pelo fim, sua conclusão é de que é preciso menos liberalismo e mais nacionalismo no país. Sucintamente, liberalismo para o autor é explicado por palavras como liberdade, direitos humanos, individualismo, Estado limitado, livre mercado, propriedade privada. O liberalismo estimula que os países adotem em suas relações internacionais posturas universalistas e sensíveis à proteção de direitos de indivíduos fora do seu território. Um dicionário para nacionalismo, por sua vez, incluiria expressões como coletividade, sentimentos de singularidade e superioridade, sacralidade do território e soberania. O nacionalismo estimula uma diplomacia desconfiada das limitações do ambiente externo. Mearsheimer entende nacionalismo e liberalismo como ideologias políticas distintas, mas que podem coexistir, apesar de algumas tendências antagônicas. Durante o século XIX e o início do século XX, as duas ideologias teriam convivido bem. Mas a era do liberalismo sem limites dos últimos 25 anos marcou um esforço de minar as bases do nacionalismo contemporâneo, pois enfraquece a identidade nacional e estimula um individualismo extremado que compromete a coesão social da nação. Por isso, ele também o define como liberalismo com anabolizantes. Para os nacionalistas, esse movimento significa ameaça ao Estado, como nos casos do enfraquecimento das fronteiras e da fragilização das identidades nacionais. O mercado possui liberdade demais. A agenda da imigração está sem controle. Os discursos em prol da comunidade global para os nacionalistas não fazem sentido e às vezes parecem maquinações de uma elite global cada vez mais desconectada do seu país. É essa elite transnacional que construiu o atual arcabouço multilateral, que privilegia a proteção de seus interesses próprios e constrange os estados na proteção dos demais cidadãos em agendas como a economia. Segundo o autor, o nacionalismo é mais poderoso que o liberalismo, porque fala um tipo de instinto humano e supre necessidades básicas dos indivíduos. Por isso, quando for confrontado, sempre prevalecerá. Desse modo, o autor é um crítico do neoliberalismo, visto como uma ideologia de excessos individualistas. Mearsheimer faz questão de comentar sobre a política identitária nos Estados Unidos, uma agenda que também tem ganhado atenção no Brasil. Baseada em premissas liberais, a política identitária promoveria um individualismo radical com viés de esquerda, sendo refratárias ideias nacionalistas. Desse modo, uma ressurgência nacionalista era só uma questão de tempo, e acabou tendo como porta-voz Donald Trump com suas promessas de enfrentamento ao globalismo e de colocar a América em primeiro lugar. Estamos nos últimos encontros apontando as falhas no Partido Republicano e seu comprometimento com o regime democrático. Fala-se mesmo de uma crise de identidade do partido. Mearsheimer, por sua vez, aponta que o Partido Democrático, perdão, o Partido Democrata vive uma crise de grandes consequências por sua antipatia ao nacionalismo e por sua dificuldade em incorporar essa ideologia em seu programa político. O texto de Robert Kilhane e Jeff Coogan, por sua vez, é de 2017 e foi publicado na revista Foreign Affairs. Trata também da crise do liberalismo. O grande desafio hoje das políticas externas dos países ocidentais não está do lado de fora. Na verdade, vem da política doméstica e se chama populismo, ou que definem como a ideia de que a cada país possui um povo autêntico que é constrangido pelas elites global e doméstica. O populismo deposita sua fé em um líder forte e, ao contrário, dá limites à soberania dos estados e instituições poderosas. Quando de esquerda, o populismo defende atacar os ricos em prol da igualdade. Quando de direita, propõe soltar as amarras da riqueza para estimular o crescimento. O populismo é um desafio à atual ordem liberal, que para os autores, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, trouxe estabilidade e paz entre as grandes potências. Hoje, o populismo é forte porque a ordem liberal produziu instituições desconectadas da população, em especial no atual estágio neoliberal. Desse modo, o populismo foi alimentado de fora para dentro. O capitalismo capturou a globalização e as instituições hoje servem mais à elite global do que ao bem geral. É preciso resgatar o ideal de embedded liberalism, ou liberalismo intrínseco, de John Ruge, baseado em uma ordem global favorável ao livre mercado, mas também garantidora de políticas de bem-estar social e proteção dos mais fragilizados. É preciso diminuir o peso dos rentistas e aumentar o peso das classes trabalhadoras nas instituições internacionais. É preciso, enfim, distribuir melhor os benefícios da globalização. A desigualdade está crescendo sem controle e isso explica em boa parte as crises atuais nos Estados Unidos e no Reino Unido. O neoliberalismo levou à quebra do contrato social, à autossegregação entre grupos domésticos e ao enfraquecimento da solidariedade nacional. O resultado já era esperado. A população desses países mostrou nas urnas sua não aceitação da globalização e da atual ordem liberal. Além disso, a coesão social em prol do liberalismo no Ocidente foi mantida graças ao antagonismo da Guerra Fria. Agora, sem inimigos, não parece haver justificativa para um multilateralismo esgarçado, que corrói a soberania dos estados e infla o poder das instituições internacionais. Como sugestão, os autores propõem fazer do iliberalismo o novo antagonista externo para garantir coesão doméstica entre os países ocidentais. As comunidades nacionais precisam ser respeitadas, mesmo que para isso seja necessário um sistema multilateral com níveis diferentes de espessura, com maior cooperação entre democracias liberais. Já a título de conclusão e oferecendo alguns elementos para o debate com os colegas, chamo a atenção para alguns pontos. Em primeiro lugar, os dois artigos criticam os resultados de uma ordem internacional que privilegiou a liberdade dos mercados em detrimento da capacidade dos estados em promover bens públicos e estruturar uma rede de proteção social. O momento atual de crise, dessa maneira, não pode ser visto como um ataque vindo das sombras por setores autoritários. Ao contrário, deve ser visto isso sim como um tipo de bebê de Rosemary, alimentado por práticas de desregulação, deslegitimação e pela arrogância das elites que possuem discurso globalizante, mas práticas bem egoístas. Desse modo, é possível até que, em parte, Donald Trump tenha tido razão. É preciso sempre desconfiar do poder estabelecido nas organizações sem voto dos cidadãos. A China tem criado, de fato, novas bases para o sistema internacional que ameaçam interesses dos países ocidentais. E, além disso, por muito tempo, os Estados Unidos pagaram sozinhos os custos de projetos coletivos como a OTAN. Em segundo lugar, pergunto: é possível hoje promover discursos cosmopolitas e favoráveis à restrição da soberania dos Estados? Talvez sim, mas isso foi feito de maneira errada nas últimas décadas, sendo capturado por uma elite transnacional que tirou muitos benefícios para si à custa da legitimidade das instituições multilaterais. Por muito tempo, deve perdurar a desconfiança numa ordem internacional multilateral de soberania compartilhada. Dizendo em outras palavras, a ordem internacional em vigor até agora, se é que existia propriamente uma ordem, não era funcional, nem estável, nem justa, e não há condições de retomá-la. Por fim, analisamos hoje dois autores que costumam defender que o fundamental da política internacional é decidido por forças internacionais que escapam das dinâmicas domésticas mais comezinhas. Nos textos de hoje, defende-se que, mesmo no centro do poder ocidental, as forças internacionais colocadas em curso pelo neoliberalismo têm posto seu preço nas políticas domésticas dos estados centrais, minando um projeto que há muito já estava fadado ao fracasso, segundo os autores.